A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta... UFPA Entrevista. O conhecimento perto de você.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou a Elissandra Batista e a partir de agora você me acompanha por aqui com o programa UFPA Entrevista. Hoje a gente vai falar de literatura com o escritor paraense Andrei Simões, biólogo, professor, pesquisador. O Andrei tem 7 livros publicados e agora, em 2021, relançou 3 obras no formato e-book, que são os livros disponíveis pela internet. E se você gosta ou não gosta do gênero terror, fique com a gente e conheça um pouco da trajetória do Andrei Simões, que é um dos pioneiros na área, especialmente aqui pela Amazônia. Você vai se surpreender com o trabalho do Andrei, que aceitou conversar hoje com a gente por telefone. Muito bem-vindo à Rádio Web, Andrei Simões. E para começar o nosso bate-papo, Andrei, conta pra gente aí um pouco do início da tua história, né, da tua trajetória. Em qual momento da vida você percebeu que queria ser escritor?
Muito bem. A gente sempre segue um caminho que pode ser ou não a nossa natureza. E eu sabia que a minha natureza era a arte. Mesmo sendo cientista, professor e tendo tido várias e várias profissões ao longo da minha vida por uma questão de sobrevivência e até gostando, obviamente, eu gosto muito da ciência, eu gosto muito de ser biólogo, tendo mestrado em teoria e pesquisa do comportamento também. Então, tudo isso eu gosto bastante. Mas a minha natureza sempre foi mais artística, porque eu tenho uma visão mais deslocada do mundo, né, das nossas obrigações do cotidiano. Então, eu sempre consegui ver um pouco além. E aos 12 anos, eu comecei a pensar que mídia eu iria utilizar. Então, primeiro eu fiz um ensaio fotográfico no cemitério Santa Isabel, tirei umas fotos lá e tudo. E aí foi muito caro para revelar, porque na época não tinha essas máquinas mais novas. E vi que não dava para mim financeiramente. Aí comprei umas tintas também, fui tentar pintar, e também caro, não gostei muito da mídia. Acho sensacional a pintura, mas não me adaptei muito bem. Eu estava, na verdade, numa busca de qual seria a mídia artística que eu iria me manifestar, já sabendo que eu era um artista, mesmo não tendo produzido nenhuma arte. Então, com 3 anos, eu comecei a fazer alguns poemas, e de lá, então, não parei mais, né? Eu tive envolvimento, claro, com música, e eu sou um artista, eu sinto que eu posso fazer qualquer coisa na arte, desde que eu respeite o tempo necessário para estudar aquela mídia específica, né? Cada mídia tem suas especificidades, e eu gosto muito da música e literatura, mas fiquei na literatura inicialmente por uma questão financeira, mas logo depois eu senti que eu tinha um talento relacionado a isso, e claro, eu não acredito só em talento, eu acredito na disciplina, eu acredito em você ter foco, estudar para melhorar e aprimorar isso. Então, desde lá, estou na literatura e não me arrependo.
Tá certo, Andrei. E depois de descobrir aí as tuas afinidades, né, com a literatura, ainda aos 13 anos, Andrei, a partir daí, como é que foi o teu percurso, né, o teu caminho para chegar na tua vida hoje como escritor do poema às prosas de terror, né?
Então, na época, eu tinha uma visão muito limitada da arte. Eu achava que a arte, ela se completava ao ser produzida, e não é verdade. A arte, ela se completa na tríade de você ter uma obra, você produzi-la e ela ser absorvida por alguém. Existe uma conexão de comunicação, por isso que eu digo sempre, de uns anos para cá, que a arte é comunicação. Não é que a arte, ela estabeleça comunicação, ela é comunicação, só que dentro de um contexto mais amplo do que só o contexto racional ou emocional, um contexto muito completo para que alguma pessoa observe uma obra de arte ou leia ou ouça e traga para si mesma aquelas experiências, né? Cria aí um retrato emocional daquele momento e reflita sobre a vida. Então, a arte é a maneira de comunicação mais completa que o ser humano já criou. E aí, eu comecei a fazer poemas, mas eu achava que para mim era suficiente, não mostrava para ninguém. Era uma insegurança ali, disfarçada de, não preciso de público e tal. Coisa de adolescente, né? E aí, com 17, 18 anos, comecei a entrar nos fóruns. Belém ainda não tinha, isso era 95, Belém não tinha a internet ainda, mas tinha os fóruns que a gente chamava de BBS, que eram redes locais, e os fóruns basicamente funcionam como funcionam exatamente hoje. tem um tema, e aí você escreve sobre aquele tema e troca ideias com as pessoas. E eu comecei a escrever, colocar alguns contos meus de um personagem chamado Zon, que eu criei em 95, lá, e aí comecei a ter resposta. Desde então, eu comecei a criar um público na internet, e de 95 até 2000, foi a minha primeira publicação, foi na internet, foi uma publicação inteiramente na internet. Eu sou considerado o primeiro autor a publicar um e-book, né? Não existia nem esse termo aqui no Brasil, pelo menos. Fui o primeiro autor a publicar um e-book de ficção. E aí eu publiquei esse livro em 2000, cada semana eu publicava um capítulo, era num site de contracultura chamado A Barata. Esse site ficou mais de 20 anos no ar, muita movimentação, um site paulistano. E depois, em 2005, meu primeiro livro em papel. Então foi toda uma jornada produzindo muito. Fiz muitos poemas, e tenho 5 livros de poemas que eu não publiquei nem pretendo, mas foram excelentes exercícios, principalmente para eu aprender a musicalidade. E quem já leu a minha prosa sabe que eu utilizo uma prosa muito musical, muito poética em alguns momentos, justamente para trabalhar com ritmos diferentes, para segurar o leitor, não tornar aquela leitura monótona, porque muita gente acha que escrever basta contar história, não é como contar uma história, é o ritmo que você conta a história, não é o que você está contando, é o ritmo que você passa aquela narrativa, né? É como uma pessoa conta uma piada, né? Você vê o stand-up, alguém contando uma piada em qualquer lugar, tem todo um jogo de ritmo, de timing, que a gente entende bem quando é comédia, mas na literatura muita gente ignora. E eu aprendi muito sobre ritmo, fazendo poemas, depois eu comecei na prosa, e sou um autor de prosa, porque é o que eu publico, e é isso, mas é uma jornada longa de cá, né? Eu tenho 44 anos, comecei aos 13, e desde 2000, fazem 21 anos, que é a minha primeira publicação, que eu considero meu começo de carreira oficial, porque como eu falei, a carreira da pessoa, ela começa quando ela, a sua obra é absorvida por alguém.
É bem interessante, né, André, essa tua história com os e-books, a tua primeira publicação foi assim, nesse formato, e hoje tu tens vários livros publicados dessa forma. Como é que tu avalias, né, esse processo da literatura em parceria aí com as novas tecnologias e essas formas de se comunicar com o público, com os leitores? Tem pontos positivos, negativos? Como tu avalias?
Existem lados positivos e negativos da publicação virtual, tá? Eu sou um entusiasta de novas mídias, sempre fui, como eu falei, eu fui o primeiro autor a fazer isso aqui. Eu estou sempre ligado nas tecnologias, trabalho com elas de alguma forma. A minha primeira formação antes de ser biólogo era com processamento de dados, fui engenheiro de sistema da Microsoft, trabalhei para a Microsoft por 6 anos, então eu tenho uma experiência aí com a informática que eu não larguei. Então, eu sou entusiasta, mas ao mesmo tempo vejo os outros lados. O pintor, ele não vende a obra dele virtual, ele vende o quadro. As pessoas querem olhar a textura da tinta, querem sentir o cheiro, querem ver a moldura. Existe algo que é tátil, que é sensorial numa pintura, numa escultura. Eu acho que o livro físico, ele tem esse valor também, né? E quando eu voltei a publicar pesado mesmo, eu publiquei meu primeiro livro em papel em 2005 e o segundo só em 2013, mas de 2013 em diante todo ano eu tinha alguma publicação própria ou alguma publicação também em antologias nacionais. Foi um período muito interessante, 2013 a 2015, e aí depois veio o golpe, né, a instituição dessa teocracia fascista, onde o ataque é sempre na educação e na arte, e aí preço do papel subindo, todos os ataques que são deliberados. Então hoje o livro, ele acaba sendo um artigo de luxo. E o e-book, ele tem a facilidade de ser mais barato, porque nós não recebemos só a miséria que normalmente o escritor recebe das editoras, quando recebe, né? Porque o escritor pega muito calote também de editora. E nós temos um retorno um pouco maior, e a pessoa que compra o livro 3, 4, 5 vezes mais barato do que o livro em papel hoje em dia. Além de ter a questão da inclusão, né? Pessoas cegas têm mais facilidade para ler o e-book por causa dos softwares, né, que fazem a conversão para áudio, do que o livro escrito, né, que o Braille é praticamente inexistente no Brasil hoje em dia, infelizmente, né, só mais para publicações mais institucionais. Então, tem essa facilidade da inclusão, mas inclusive no, na questão do preço, porque hoje você não precisa ter o equipamento, o e-book reader, para ler um e-book. Você pode baixar o aplicativo, no caso da Amazon, você baixa o aplicativo para o seu celular e lê. Então, eu acho que nesse sentido é uma grande vantagem. Desvantagem é que você fica preso a esses algoritmos que exigem, né, que você seja mais influencer do que artista hoje em dia. Isso serve para qualquer profissão. Então, isso é meio complicado. E o livro físico tem o seu charme, porque ele vai estar aqui, né? Se nós tivermos aí um grande colapso ambiental, energético, que acabe com a nuvem, que acabe com a nuvem virtual, a gente vai perder muito, uma parte inteira da existência da nossa espécie, né? E nós vamos ter que recorrer às coisas físicas. Então, eu acho que tem vantagens e desvantagens, mas sou entusiasta, sim. No meu caso, eu coloquei porque o escritor dificilmente consegue ter mais de duas obras prontas para vender. Porque quando termina um livro, ele já lança o outro, mas não consegue reeditar o anterior. Então, eu tenho 7 livros publicados, porém, eu sempre ficava com um ou dois só em mãos. Então, publicar e-book é uma maneira também de manter os meus livros vivos, né?
Certo, André. E hoje tu estás aí com 3 livros, né, publicados recentemente pela Amazon. E aí eu gostaria que tu me falasses um pouquinho sobre esses 3 trabalhos que foram relançados, né, recentemente na internet.
Esses livros, tenho 3, que eu coloquei agora em julho, no início. Estão disponíveis na Amazon, é só digitar André Simões lá que vai encontrar. Claro que quando você digita o meu nome, vai encontrar alguns livros físicos, mas é porque a Amazon também tem parcerias com sebos, né? Então, são livros, os livros físicos que estão lá são os usados. E aí, o e-book, que realmente foram essas publicações agora de julho. Na verdade, são relançamentos de livros meus que são livros físicos e e-book. Então, o primeiro foi A Espiral, que é esse livro que eu lancei em 2000, mas ele nunca tinha sido formatado, né, além do site que ele foi publicado. Então, ele nunca tinha adquirido um formato de livro. Realmente, eu coloquei lá, que é um livro meu de realismo mágico. São 18 histórias relacionadas às emoções humanas, né? Então, são contos, algumas pequenas fábulas, uma ou dois poemas relacionados às nossas emoções, e sempre com base filosófica. Meus livros sempre têm base filosófica, porque é da filosofia prática, da filosofia do dia a dia, que eu acho muito importante, porque é uma base muito importante na minha vida como cientista, um estudo aprofundado da filosofia, já que a filosofia é o que nos move dentro de qualquer forma de pensamento. Ciência é método e a filosofia é o combustível, é o porquê a gente usa aquele método, né? Então, foi A Espiral. E aí também eu coloquei o 777, que é uma coletânea muito, muito interessante, porque eu tenho vários contos publicados em antologias nacionais. E no 777 são 7 contos de terror que eu publiquei nessas antologias e alguns inéditos. 7 contos de outros gêneros, sci-fi, faroeste, e vários outros gêneros que eu escrevo também. E 7 fábulas. Então é um livro muito interessante, tem muita coisa assim. É como a pessoa que é grande fã de música, na minha época tinha os discos de lado B, né? Os CDs de lado B, que acabavam tendo músicas melhores que os discos oficiais. Então, no meu caso, não que sejam melhores, mas esses contos que estão meio soltos aí nas antologias têm toda a qualidade quanto os meus livros oficiais. Então é bem interessante. E muito feliz de ter publicado Luz, o Deus do Horror, porque é um livro que eu publiquei em 2016. Ele terminou em 2 meses, né, uma questão com a editora que não reeditou o livro, então não imprimiu, e aí o livro se perdeu muito rapidamente. É meu livro de terror, é um livro que é resultado de uma pesquisa de uma vida inteira de terror, porque eu sou fascinado por terror desde criança. São histórias interligadas, porque eu escrevo muito algo chamado romance fix-up, né, o romance seriado, onde cada capítulo é um conto, mas eles estão interligados e contando uma história maior, como se fosse uma série, uma primeira temporada de uma série, né? E cada conto, cada capítulo desse livro é um subgênero do terror, do horror, seja na literatura ou no cinema. Como eu falei, eu sou um pesquisador aprofundado dessa área, então é a minha homenagem ao gênero mesmo, é o meu livro de terror mais puro, não tem influências de realismo mágico, nem de nada além, é puro terror e está disponível finalmente para as pessoas, com uma nova capa, uma nova reedição. Todos esses livros estão reeditados e revisados, né? Porque por questões de atualização, eu gosto de manter a essência deles, mas eu dou uma revisada, obviamente, para entender os tempos que nós estamos hoje, revisões, etc. e tal.
Você está ouvindo a Rádio Web UFPA, eu sou a Elissandra Batista e este é o programa UFPA Entrevista, que hoje conversa com o escritor paraense Andrei Simões. Um bate-papo aqui pela trajetória e pelas obras do Andrei, que se dedica ao gênero literário terror, sempre com uma pitada muito importante de reflexão sobre o mundo e a vida, é claro. E nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos já já. Continue com a gente.
Você está ouvindo o UFPA Entrevista, o conhecimento perto de você. Você está ouvindo o UFPA Entrevista, o conhecimento perto de você.
Estamos de volta aqui na Rádio Web UFPA com o programa UFPA Entrevista. Hoje o assunto é literatura, com o escritor paraense Andrei Simões. Biólogo, professor, pesquisador, o Andrei tem 7 livros publicados e em 2021 relançou 3 obras em formato e-book, que são os livros disponíveis pela internet. Lembrando que o Andrei se dedica ao gênero literário terror, sempre com uma importante pitada de reflexão sobre a vida. E para a gente continuar o nosso bate-papo por telefone, Andrei, queria que você nos contasse um pouquinho aí de onde vem a sua paixão pelo terror.
Olha, eu não sei se é uma paixão, se é uma patologia, eu não sei. Eu sei que existe desde sempre, desde criança, que eu sou fascinado pelas coisas que acontecem depois que o sol se põe. Eu sou fascinado pelas coisas que as pessoas resolvem ignorar, pelas coisas que as pessoas correm, né? Como biólogo, já trabalhei com serpentes, com jacarés, com aranhas. Normalmente são as criaturas renegadas aí por essa estética elitista, humana, antropocêntrica. Então, sempre animais muito importantes para as suas cadeias, para as teias alimentares. Então, eu acho que eu sempre gostei dos oprimidos, seja na espécie humana ou seja em espécies não humanas. E como artista, o terror, ele tem esse charme de ser considerado subgênero, de não ser levado muito a sério, assim como a ficção científica, sabe? Então, o próprio Stephen King, que é um autor, não é o meu autor preferido, mas é um autor que eu respeito bastante, porque ele produz muito, eu aprendi muito sobre disciplina com ele, é um cara que só começou a ser levado a sério como artista de uns anos para cá. Na minha época, nos anos 80, 90, o Stephen King era autor de banca aqui no Brasil, vendia em banca, entendeu? Então, existe sempre um preconceito, e onde tem um preconceito, eu sei que existe uma visão do opressor tentando apagar algo que o incomoda, e é lá que eu gosto de estar, do outro lado, do oprimido, tentando lutar contra o opressor. Então, para mim, sempre foi um chamariz muito forte o obscuro. Aí eu não sei te dizer exatamente o porquê, porque isso é desde criança, mas depois eu fui entendendo ideologicamente que esse é o meu lugar, esses gêneros considerados menores, porque justamente para ampliar as mentes das pessoas no contexto artístico e político também, porque eu acho que a arte, ela precisa ser um ato político, né? Cada um faz arte como quer, mas apesar da narrativa não ser necessariamente política, a mensagem, a intenção da minha arte é política. Então, eu gosto de estar onde existem os grupos oprimidos, e os grupos oprimidos precisam ocupar também os gêneros oprimidos, como o terror, como a ficção científica. E como tem acontecido dentro do contexto mundial, o terror e a ficção científica sendo utilizadas novamente como ferramentas de observação da sociedade e de reflexão para a melhoria da sociedade. Eu digo novamente porque desde Frankenstein, para mim, eu considero como a primeira obra de terror escrita por uma mulher de 18 anos, a Mary Shelley, já tem todo um contexto ali de observação, de reflexão. Então, muita gente hoje fala sobre esse pós-horror. Eu acho o termo horroroso, porque o horror, originalmente, como gênero, já era reflexivo, já era social. Então, esse terror social que virou moda agora e que eu faço pelo menos há 20 anos e que a Mary Shelley faz há mais de 203 anos, ele já tem na sua essência essa luta política de tentar tornar, porque político não é partidário necessariamente, político é qualquer ação, né, coletiva que você pode fazer para melhorar ou não a sociedade que você vive. Então, nesse sentido, a minha arte, ela é política, ela precisa ser política, porque ela é uma luta dos oprimidos contra os opressores, e onde tiver oprimidos eu vou estar lá também ajudando a lutar com o que eu sei fazer, que é produzindo minha arte, com certeza dentro desses gêneros que são menos levados a sério, que é justamente também para trazer uma reflexão sobre os preconceitos que nós temos literários, não só políticos, ideológicos, sociais.
E André, a gente vive, né, em uma região repleta de histórias, mitos e lendas que muitas vezes causam medo e terror nas pessoas. De que forma isso influencia ou não influencia no teu trabalho de escritor, especialmente do gênero literário terror?
É inevitável não conhecer, claro que eu conheço e absorvi ao longo de toda a minha vida, mas é importante trilhar aqui um limite e diferenciar o sobrenatural do terror, né? Nós vivemos numa cultura sobrenatural fortíssima, nós temos esse termo, que é um dos termos mais bonitos da língua portuguesa do Brasil, que é a visagem, né? Visagem, um termo lindo, e que é nosso. Então, todo mundo tem sua história de visagem, lida com sobrenatural, com folclore, com as lendas. Eu acho que terror como gênero, eu faço outra coisa, né? Eu acho que utilizar a lenda, o folclore é o caminho fácil que a maioria das pessoas trilha um pouco, talvez não teria um conhecimento aprofundado do gênero. Eu tento trilhar um outro caminho, apesar de ter trabalhado como organizador de uma antologia aqui, onde pessoas escreveram sobre lendas, sobretudo, eu acho que você pode usar o que você quiser, fazer o que você quiser dentro dessa liberdade, mas eu tento criar novos parâmetros, novas criaturas, novos simbolismos, porque para mim terror é quando a gente fala sobre o mundo real através de um símbolo que gera deslocamento, não necessariamente susto ou medo. O terror está acima disso. A primeira força, a força primal do terror é o deslocamento, é tirar a pessoa da sua zona de conforto, sentir que aquilo não está ocorrendo como deveria acontecer, aquela história tem alguma coisa errada com ela, e essa sensação deixa a pessoa em alerta, e dessa forma eu faço com que ela fique mais receptiva para as reflexões que eu proponho no meu subtexto. Então existe todo um estudo, toda uma pesquisa, todo um cuidado para que eu crie esses símbolos e eles reflitam algo da realidade, porque o objetivo final da minha arte é fazer com que a vida de quem está lendo, e a minha e a de todos nós, seja uma vida melhor. Então, claro que é uma força política, mas eu faço arte também, porque é diferente escrever uma obra artística do que subir num palanque e discursar. O discurso, ele é direto. E a arte, ela é indireta, ela pode ter uma intenção, um subtexto, mas ter uma narrativa com uma história. Então, minhas histórias têm essas narrativas e eu tento fugir um pouco só da questão, mas utilizo alguns elementos, não tem como não utilizar, só que sempre dentro de uma perspectiva mais arquetípica, menos folclórica e mitológica e mais simbólica, mais no nível do simbólico. O mitológico também é a raiz do simbólico, né? Toda a mitologia e toda a religião, ela surge dentro do contexto simbólico e depois que vira religião, ela é utilizada de maneira institucionalizada e dogmática. Isso já é, para mim, uma perversão da ideia de qualquer religião, porque a ideia inicial da religião seria o seu valor simbólico. Mas ele utiliza algumas coisas, tem um conto chamado Belém das Sombras, onde tem alguns easter eggs, né, algumas imagens das criaturas, mas eu tenho que seguir ampliar esses caminhos, na verdade, não é ignorá-los. Eu acho que você pode pegar o que foi feito, né? Porque o inglês de Sondra escreveu dois contos sobrenaturais que não são contos de terror, mas são sobrenaturais, e você não ignora isso. Você não pode ignorar o que já foi feito. Você amplia, você conhece, utiliza alguma coisa, mas vai para outro sentido, não fica girando em torno da mesma coisa. Tenho certeza que os autores, eles querem ver as outras gerações indo além do que eles foram, né? No sentido de ampliar a mitologia de terror urbana daqui ou florestal. Então, eu sim cresci nesse contexto, tenho profundo conhecimento dessas coisas, porque também sou um estudioso da espiritualidade do cultivo amazônico, mas utilizo com certa parcimônia, porque meu foco é realmente ampliar dentro do contexto do gênero de horror e criar meu próprio caminho, meus próprios monstros.
E Andrei, você também é biólogo, cientista. Como esses trabalhos influenciam na tua obra literária?
Ciência, arte, espiritualidade é como se fossem quartos em uma casa. E o alicerce é a filosofia. Então, o fato de ser cientista sempre me fez pensar muito nos aspectos filosóficos. Eu estou estudando a vida, mas por quê? O que é a vida? Para onde ela vai? Toda essa base é filosófica. E essa é a mesma base que eu utilizo na minha arte. Então, todo tipo de conhecimento é válido. No meu caso, como eu sou um biólogo ambientalista, as minhas obras têm um forte toque ambientalista, então existe uma influência direta. E também a ciência, ela me ajudou muito a, depois de vários anos, formatar uma técnica para eu produzir melhor, para eu produzir de maneira mais organizada. Porque onde a arte falta, a ciência excede, né? A ciência, ela é muito engessada, ela é lenta, porque ela precisa ser, ela é engessada porque ela precisa ser, o método precisa ser algo que tenha aquele contexto de reprodutibilidade, isto é, você cria um método para fazer uma pesquisa aqui em Belém, e esse método, ele pode ser reproduzido na Indonésia com alguém que leia o teu artigo. Então, é por isso que o método precisa ser tão fixo, tão lento, tão específico, né, tão engessado. E, por um outro lado, a arte, ela é muito livre, mas pode ser livre demais, pode prejudicar a pessoa na hora de estruturar uma obra, porque por mais livre que seja a sua mente, por mais que você vai escrever um livro, sei lá, de fluxo de pensamento, algo bem livre, o livro, ele ainda tem uma quantidade de páginas e uma quantidade de palavras, então tem uma estrutura mínima. Quanto melhor você estruturar, sem perder essa chama criativa, né, que o grande segredo da arte é esse, você equilibrar a chama criativa, que é a arte em si, dentro desse rótulo que é a estrutura, seja numa pintura, seja num livro. E a ciência me ajudou muito a formatar uma técnica para produzir melhor, mais rápido, mais efetivamente e de maneira mais fluida, para que o leitor, a leitora, possa ler e entender melhor o que eu estou fazendo. Essa técnica eu desenvolvi a partir da ciência, a partir da técnica que se escreve artigo. Eu fiz uma adaptação e essa técnica, ela é didaticamente muito bem aplicável, porque eu também sou licenciado, tenho licenciatura plena, então eu utilizei essas técnicas pedagógicas para criar esse método, que eu chamo de método Zon, tem a ver com um livro meu que é todo sobre metalinguagem, sobre criação, e esse método é nele que eu faço minhas oficinas de escrita criativa, que já rodaram o país inteiro. Eu comecei em 2016, 2019 eu rodei o país pelo SESC, tem total sucesso, eu posso dizer isso, porque eu já apliquei essa técnica para pessoas que nunca tinham escrito na vida nenhuma redação sequer de colégio, e todas elas saem com um conto no final do curso. Então é uma técnica muito simples, muito direta, não é fórmula, tá? Fórmula é engessa, fórmula é uma maneira que as pessoas criaram para ensinar as pessoas a escreverem iguais às outras que fazem sucesso. Eu acho isso absolutamente ridículo, mas a técnica é uma maneira de canalizar a tua energia criativa. Então essa técnica é muito boa e isso eu aprendi da ciência. E fora o conhecimento científico, que eu acho muito importante, né? Tem um livro chamado Putrefação, onde eu faço uma metáfora das fases da putrefação do cadáver humano com os problemas da vida real, com os problemas nossos de pessoas vivas, e aí você tem que entender as fases dentro de um contexto biológico. Eu tenho muitos contos de horror florestal, onde eu trabalho com as espécies de fungos, de vegetais, sempre de uma maneira muito sutil, claro, porque não é ficção científica, então eu não adentro demais dentro dessa nerdice científica, eu utilizo dentro do contexto do horror, né? Então o horror, ele tem alguns limites em relação ao científico para ele não virar ficção científica, mas com certeza me ajuda demais ser cientista, ser artista. Para mim é tudo uma coisa só, é a busca do entendimento da humanidade para tornar o nosso mundo um lugar melhor para se viver.
Agora, Andrei, a gente sabe que ser escritor no Brasil não é um processo muito fácil e valorizado como deveria ser. Acredito, então, que ser escritor no norte do Brasil, na Amazônia, deve ser ainda muito mais difícil, com obstáculos e grandes desafios, né? Qual é o teu olhar, Andrei, sobre a realidade literária hoje no país, especialmente na Amazônia e especialmente para quem se dedica ao gênero terror?
Pois é, a realidade nunca foi animadora e infelizmente piorou muito, né, com os ataques deliberados à arte que nós temos sofrido nos últimos 2 anos dentro desse governo federal fascista. Mas nunca foi fácil também, porque quando eu comecei a escrever na década de 90 e comecei a tentar publicar a partir ali de 97, 98, nós tínhamos aqui o domínio de uma única editora praticamente, e você tinha aquela pressão muito ufanista, né? Aquela pressão quase uma coisa muito regionalista, dentro do sentido do tradicional regionalista, que você tem que escrever sobre o Curupira, sobre as pessoas que vivem à beira do rio, e eu queria escrever sobre a minha realidade urbana. Mesmo sendo biólogo, na época não era, né? Eu tenho contato, já tive contato com a floresta, mas o berlinense não tem contato com a floresta, dificilmente. Então, a nossa realidade é concreta, violência, é fumaça de carro, e eu queria escrever um pouco sobre isso. Estava muito influenciado pelo movimento Mangue Beach, que foi um movimento que conseguiu pegar a cultura de Pernambuco e botar uma parabólica e conversar com as estruturas de narrativas musicais universais, universalistas, né? Não só universais. E ficou perfeito. É como se o tambor do maracatu e a guitarra tivessem nascido juntas, assim. Então, é a união de duas coisas que parece uma coisa só. Então, nesse sentido, eu sempre quis trabalhar um terror mais urbano, inicialmente, mais universalista, e não tinha esse contexto regionalista tradicional, antiquado, que essa editora cobrava. E é por isso que eu corri para a internet, publiquei na internet. E por 20 anos, sei lá, 15 anos pelo menos, eu escrevi terror sozinho. Porque em termos de prosa, de ficção, de terror, não tinha Belém antes. Então, se não sou o primeiro, sou definitivamente um dos primeiros autores de terror aqui. Claro, como eu falei, Inglês e Souza, Inglês, ele escreveu dois contos sobrenaturais, mas não são terror, né? Então, a gente tem que ter cuidado nesse sentido de entender o que é o gênero em si. E aí, em 2005, um grande autor, que é o Saulo Cismando, publicou um livro de terror, e aí eu já não me senti mais tão só, mas ele seguiu outros caminhos também, não só na literatura como na dramaturgia. E a partir de 2015, 2014, eu comecei a conhecer já pessoas mais, bem mais jovens fazendo terror também. E começou a se criar uma cena, muito também com o meu apoio. Eu e a minha esposa sempre fomos ativistas literários, tentamos formar uma cena ali, tivemos várias atuações, seja na Flipa como coordenadores por vários anos, seja na Feira Pan-Amazônica 2019, que eu fui da comissão consultiva, consegui colocar um monte de gente legal lá para falar, porque também a Feira do Livro foi algo que foi fechado para mim desde o começo da minha carreira. Era um absurdo, assim, ver sempre as mesmas coisas antiquadas, que não se comunicam com o jovem, não se comunicam com a nossa realidade atual, né? E aí consegui um pouco desse espaço e começaram a surgir outros autores e autoras, não só do terror, mas da ficção especulativa em geral, como a ficção científica, e aí já não me senti mais tão sozinho, mas e aí ficou mais difícil dentro do contexto geral. E aí, se você somar que não só a literatura é difícil, mas a literatura no Norte, completamente invisível, completamente até hoje, toda vez que sai algum livro sobre a nova cara do horror nacional, vai ver quantos autores do Norte estão lá? Nenhum, nunca. No máximo, eles colocam um baiano ou uma pessoa de algum outro estado, mas normalmente a Bahia é muito centralizadora no Nordeste e pronto, para ele já está a cota de representatividade, eles chamam de a nova cara do horror nacional. Isso é horroroso, né? E fora isso, ainda ser autor pagão, como eu faço uma literatura pagã, uma literatura que questiona todos esses problemas teocráticos que nós vivemos no Brasil, estão todos relacionados a essa teocracia, a esse centrão de pastores que viraram políticos, estão enfiando goela abaixo da gente um monte de conservadorismos que são completamente preconceituosos e assassinos. Então, minha luta toda é essa. Então, em todos os níveis, eu sofro uma invisibilização, mas não é por isso que eu vou deixar de lutar, não é porque é difícil que a gente deve deixar de lutar. Você luta pelo que acha que é certo, né? Independente do retorno que você tenha. Eu não sei, na verdade, te dizer por que eu estou na literatura todo tempo, não é necessariamente dizer, é porque eu amo, seria uma resposta fácil. Eu acho que é porque a nossa missão, quando a gente encontra a nossa natureza, a gente deve segui-la independente das dificuldades. Eu acho que é isso. Eu acho que ser escritor é minha natureza e afina é sofrer.
E sobre o cenário atual para o gênero terror aqui no Pará, Andrei? Os desafios estão sendo superados? Qual é o teu olhar sobre essa questão? Você, então, sendo um precursor dessa literatura por aqui?
Ainda é um desafio muito grande, mas eu acho que em termos de cena, a coisa, claro, cresce, sim. Nós temos já vários autores e autoras com várias representatividades, porque é isso que é importante. dentro da cena, então está bem melhor, sem dúvida. Falta é mais estrutura e visibilidade, né? Estrutura para visibilidade. Então, o terror e a ficção científica são gêneros, de alguma forma, são gêneros de nicho, mesmo que no cinema sejam gêneros que dão muito dinheiro, porque eles têm uma produção, normalmente filmes de terror têm produção baixa e bastante retorno. Mas um filme de terror nunca chega na mesma bilheteria que um filme da Marvel, entendeu? Então, tem, de alguma forma, uma coisa de nicho no gênero, mas nós carecemos de mais visibilidade, porque eu acredito que sim, nós podemos ter mais visibilidade, principalmente em relação a esse holofote sudestino que meio que ofusca todas as outras regiões, entendeu? Acho que a luta é muito essa também, é primeiro a gente tentar tirar de nós essa síndrome de vira-lata, de não poder falar bem da gente, de quando vem alguém de fora, esse alguém é mais legal, você precisa jogar isso fora, você tem que agir de maneira cabana realmente. É por isso que eu digo que eu sou um pioneiro do horror, não só em Belém, mas no Brasil, porque quando eu publiquei em 2000, existiam pouquíssimos autores de terror no Brasil, pouquíssimos mesmo, o único conhecido era o André Bianco. Então, eu sou pioneiro nacionalmente falando, eu rodei o país com a minha oficina, e a gente tem que parar de achar que você vai ser prepotente ou boçal se falar isso. Não, você tem que fazer isso porque o pessoal do Sudeste faz. Você tem que saber se representar, saber se valorizar, saber valorizar o seu trabalho. Eu não estou dizendo que eu sou melhor do que ninguém, eu só estou dizendo, olha, eu estou aqui e meu trabalho é bom, vamos lá. E meu trabalho não é bom só porque eu sou paraense, por isso ou por aquilo. É porque eu trabalhei, escrevi e pesquisei a vida inteira para ele ficar bom. Então, quando eu digo que meu trabalho é bom, não é prepotência. Ele é fruto de um trabalho e de uma autoafirmação para ter mais visibilidade na cena. Que são coisas difíceis a gente falar essas coisas, falar bem do próprio trabalho, mas tem que fazer isso, porque é o que o pessoal do Sudeste faz tão bem, até ofuscando a gente. Então, vamos para a luta.
Andrei, qual é a mensagem que tu deixarias para os nossos ouvintes que têm medo de terror, mas ainda não conhecem as tuas obras?
O medo, evolucionariamente falando, é uma emoção fundamental da nossa espécie. Sem o medo, nós não teríamos sobrevivido como espécie, nós não teríamos prosperado. É o medo que faz a gente fugir daquele escuro onde tem uma criatura que vai te devorar, né? Estou falando ali da época onde nós não tínhamos construções ainda que nos protegessem. Então, o medo é a emoção mais importante, evolutivamente falando, para a nossa espécie. E você sentir medo, e o terror não é só medo, ele é reflexão, ele é deslocamento, tá? O medo é um dos elementos. Mas você sentir medo dentro de um ambiente seguro é o melhor exercício de autoconhecimento que você pode ter. Porque, às vezes, a gente até reflete para conhecer nosso amor, nossa paixão, mas a gente não quer conhecer o nosso medo. E conhecer o nosso medo é gerar automaticamente mais autocontrole nas nossas vidas em relação à vida toda, porque o medo está sempre presente, não em relação a criaturas sobrenaturais, mas ao emprego, ao relacionamento, a sair na rua, à violência urbana. Então, aprender sobre o seu medo e aprender a lidar com ele é a melhor forma de ser uma pessoa melhor, mais controlada e mais preparada para o mundo que está aí, além das reflexões sociais. No meu caso, eu faço um terror social, nem todo terror é social, além das reflexões que eu proponho para que você se torne uma pessoa mais informada, mais culta e mais livre, né, de todas essas correntes alienativas que estão aí tentando te pegar o tempo todo, seja a igreja, seja o shopping, todas elas querem te aprisionar. Então, a literatura e a arte é uma maneira de te libertar. E o terror é um gênero fortemente reflexivo e que, no mínimo, mesmo que ele não tenha uma reflexão social, ele vai te tornar uma pessoa mais forte. Então, vai lá, dá uma experimentada. Tenta ler minhas obras. Você vai ver, todo mundo que lê minhas obras sempre fala: ah, mas eu não sabia que tinha tanta reflexão, achava que era só susto. Eu não trabalho na área do susto, né? Susto, qualquer criança de 5 anos consegue assustar outra. Eu trabalho realmente no contexto mais profundo da arte, no que a arte pode nos entregar de maneira mais transcendente. Então é isso, vai lá, experimenta.
E para quem se interessou agora pelo teu trabalho, além da Amazon, né, encontra onde os teus livros?
Bem, eu tenho esses 3 e-books, em outubro eu vou lançar mais 3. Também está praticamente minha obra completa, porque o livro tal, O Senhor da Putrefação, ele é uma espécie de remake do primeiro livro, que é o Putrefação. ele tem o texto original da putrefação tem mais 7 histórias, então não preciso lançar o putrefação em si, porque o tal já é o remake. Então, em outubro na Amazon vão ter as 6 obras, que é minha obra completa. Na verdade, eu tenho uma outra que está pronta, mas eu estou negociando com algumas editoras para ver se eu consigo algum livro em papel, se não vou lançar em e-book mesmo. E eu tenho alguma coisa comigo, eu tenho o tal, o 777 e o Espiral ainda em papel, e aí pode entrar em contato na minha rede social, principalmente no Instagram, Andrei Simões, só procurar lá e fala comigo no direct, manda um DM aí que a gente negocia, posso enviar por correios ou alguma coisa do tipo.
Andrei, o FPA Entrevista de hoje está chegando aqui no finalzinho já. Já estamos aqui no finalzinho do programa e eu só tenho a te agradecer por esse bate-papo aqui na rádio. Muito obrigada por compartilhar um pouco do teu trabalho, do teu conhecimento, do teu pensamento e especialmente por compartilhar um pouco com a gente do teu amor e da tua dedicação pela literatura e, lógico, pelo gênero terror, né?
Poxa, eu te agradeço, com certeza, né, mana? Porque, assim, pelo dinheiro não é, né? Porque rico a gente não vai ficar com isso. Então tem que ser algum motivo aí, uma paixão louca realmente de tornar esse país um lugar mais crítico, mais culto, né? Eu que te agradeço, porque a entrevista foi ótima, longa, sem correria, do jeito que a pessoa gosta, porque falar de literatura para mim é um grande prazer. Então, muito obrigado pelo espaço e podem contar comigo sempre.
A gente é que agradece mais uma vez a você, Andrei Simões, e agradece também ao ouvinte que nos acompanhou no programa de hoje. O UFPA Entrevista é uma realização da Rádio Web UFPA, produção e roteiro Tayane Martins, que fez esse trabalho pra gente de forma voluntária. Muito obrigada, Tayane, nossa ex-bolsista aqui da rádio. A edição e a montagem do programa são do João Nilo, supervisão e edição Elissandra Batista e Fabrício Queiroz, e a coordenação geral da Rádio Web UFPA é da professora doutora Ana Prado. Um abraço e até o nosso próximo encontro aqui na Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.